In questa parasha, a vedere che nella prossima parasha também di Koirach, acho che noi possiamo tirar molti esodot in relazione a noi, pessoas, midot da pessoas, decisões, nossas decisões, como não são objetivas, tá? E eu vou tentar mostrar para vocês isso. Vamos começar aqui do Meraglim. A Torá conta no começo, isso é a parashá do Meraglim, parashat Shlach, né? Que Hashem... Bom, não está claro a ideia de quem que foi essa ideia, não está muito claro. O Ramban fala aqui sobre isso, né? Mas no Pashtut, os Yehudim queriam mandar Meraglim. Vamos ver depois qual foi o pecado disso, tá? Depois. Os Yehudim queriam mandar Meraglim, espiões, para ver a terra de Israel antes de conquistar. E Moshe Rabbeinu aceitou. A Torá fala lá em Sefer Dvarim, Pashat Dvarim, a Torá fala que Moshe Rabbeinu aceitou mandar os Meraglim. E mandaram. Então Hashem escolheu os quem vão ser os Meraglim. Então Hashem escolheu quem que vai ser os Meraglim, os Nesi'im. São os Nesi'im. Não são, vocês perceberam que não são os mesmos Nesi'im que foi no começo de Sefer Bamidbar. Vamos ver os nomes, vocês vão ver que são outros Nesi'im. O Balaturim fala aqui que esses Nesi'im eram Rosh de Hamishim, Rashei Hamishim. A Torá falou que tem de cada 10, 50, 100, tinha Rosh. Esses eram os principais de cada 50. Assim fala o Balaturim. Então, e a Torá fala, as pessoas eram pessoas muito grandes, os príncipes eram muito grandes. O Ramban fala aqui, quando a Torá traz, Velesh Motam, esses são os nomes dos príncipes que foram ser Meraglim, foram espionar, traz a Torá os nomes, e vocês vão ver que Hoshea Bin Nun era o quinto. Quarto, chamou a Ben Zakur, Shofar Ben Choiri, Kolev Ben Yefuna, Igor Ben Yosef, Hoshea Bin Nun. Então Hoshea Bin Nun era o quinto, Kolev Ben Yefuna era o terceiro. Fala o Ramban que os nomes aqui estão escritos de grandeza. O primeiro nome era o maior de todos. Chamou a Ben Zakur era o maior. Shofar Ben Choiri era o segundo. Em grandeza. Então você pode imaginar, Hoshea Bin Nun era o quarto, quer dizer, eram pessoas muito grandes aqui, os príncipes, certo? E eles foram mandados para espionar a terra de Israel. Fala a Torá, então, Vaishlach otam Moshe latur et Eretz Canaan, Moshe mandou eles espionar Eretz Canaan. Ureitem, vocês vão ver, Taaretz Mahi, Taama Yoshev Aleia, vamos pesquisar como que é a terra, como que é o povo lá que está sentado lá, se são poucos, são muitos, se é uma terra forte ou não, bom, uma terra boa ou não. E a Torá fala que eles subiram e foram. E eles espionaram e voltaram. E o relato deles foi bem, bem triste. E começaram a falar. É verdade. Banu el eretz ashlachtanu vegam zavat chalav udvashi. É verdade. É zavat chalav udvashi vezeh pilyak. Efes. Fala a Torá, mas olha. Que asa ama yoshev aretz. É muito forte aquele povo que está sentado lá. E não só isso, é muito forte, é muito difícil de conquistar essa terra. Amalek Yoshev Beretz Hanegev, o Amalek está ao lado lá da terra, que está pronto para nos pegar também. E eles falaram lá, Lo nuchal alot el ha'am ki chazaku mimenu. E fala a Torá, bom, isso é uma coisa que eles falaram que não vai dar para conquistar a terra. Eles chegaram à conclusão que não vai dar para conquistar essa terra. Mais ainda também falaram, Vayotziu dibat ha'aretz, Vashetaruta, fala a Torá, falaram, Aretz Asheravanu Balaturota Eretz Ochelet Yoshvea. Essa terra é uma terra de Ochelet Yoshvea. Uma terra que come as pessoas, que as pessoas morrem nessa terra. Bom, então eles falaram mal de Eretz Israel. Falaram mal de Eretz Israel e falaram que não vão conseguir conquistar essa terra. Tem uma pergunta, pessoal, que de cara dá para perguntar o seguinte. Depois a Torá traz, o que Yoshua e Caleb Ben Yefuné falaram? Eles falaram diferente. Antes eles falaram, vamos sim conseguir conquistar a terra de Israel. E depois está escrito também, Yoshua e Caleb, é muito boa essa terra. Pessoal, 12 pessoas foram ver Eretz Israel, foram espionar Eretz Israel. 10 delas falam, Eretz Ochelet Yoshvea, uma terra péssima. Não vamos conseguir conquistar de jeito nenhum essa terra de Eretz Israel. E duas dessas 12 pessoas que foram junto com essas 10 pessoas, no mesmo tempo, junto, falam: a terra é ótima e vamos conseguir conquistar essa terra. Que machloi que esse apóstolo tem aqui? Tão interessante. Sabe, normalmente, nos foshim se vê, nos rishonim e achronim, que não gostam quando tem uma machloket afuha. Hefak la hefak. Tem uma machloket, não é tão bom assim. É sim, é um pouquinho de diferença, tudo bem. Mas machloket afuha é cachê, certo? Aqui é uma machloket afuha. Hefak la hefak. Os 10 meraglim falaram que é mal até ele, tocheret yoshvia. Pessoal, olha, uma falar isso sobre uma terra, acho que é a pior agdara que dá para falar. Ele, tocheret yoshvia. É uma terra que come os habitantes dela. E falar que não vai dar para... Eles falaram que essa é muito difícil conquistar. Não vai dar para conquistar essa terra. E Yoshua Benun e Karen Yochanan falam diferente. Qual que é o pshat nisso? Os dois viram a mesma coisa. Porque o que eles viram? Eu trouxe a conclusão. Olha, a pergunta é forte. Davi, está entendendo a pergunta? Os 12 viram as mesmas coisas. O Rashi traz, por exemplo, como que eles chegaram à conclusão, Chaim, que é Eretz Ocheret Yoshvea. O Rashi fala que onde que eles foram, eles viram Levaiot, viram enterros. Certo? Não, tá bom. Então tiraram essa conclusão. Então por que Yeshua e Kalev e Nefuna não tiraram essa conclusão? Por quê? Munoshek, se o que eles viram, a conclusão deveria ser essa, então por que Yeshua teve outra conclusão? E vice-versa. Qual que é o pshat aqui? Então aqui tem duas respostas, tá bom, para falar. Mas as duas, a conclusão depois vai ser a mesma. A lição para a gente vai ser a mesma. Vou falar primeiro a primeira, uma depois a outra. Depois vamos ver a nossa lição, para nós que nós temos tirado aqui. Olha, o Mesilat Yesharim, no Perek Yud Alef, ele fala uma coisa muito interessante. O Mesilat Yesharim escreve que esses Nesim, esses príncipes que foram espionar Eretz Israel, eles não queriam entrar em Eretz Israel. Por que não? Então ele traz o Zohar, ele traz isso. Traz o Zohar. Que esses príncipes sabiam que quando eles entrarem em Eretz Israel, eles não vão ser os príncipes de Klal Israel. Eles vai ter outros príncipes. A verdade é que nunca soube direito, eu falo a verdade para vocês, nunca soube direito, nunca vi. Por que mesmo não? Porque esses príncipes não vão ser em Eretz Israel. Uma vez eu pensei de mim mesmo, certo? Talvez em Israel não vai ter que ter esses príncipes Nesi'im. No Midbar tinha esses Nesim, no Midbar, a gente vê. Em Eretz Israel não se via que tinha também esse tipo de príncipes, Nesim, certo? Então talvez ninguém não vai ser príncipe. Eles não vão mais ser, ele não vai ter mais príncipes. Por isso que eles não vão mais ser. Mas em nenhum lugar eu vi trazendo que não, que eles viram que vão trocar por outras pessoas, vão ser os príncipes. Então por que eu não sei? Talvez porque pensei, Eretz Israel, a vila da Aram Achim vai ter mais... Melhores do que eles lá, vão crescer mais? Não sei. Eu nunca vi no Furash por quê. Mas, em todo caso, o Zohar fala que eles sabiam, esses príncipes, quando vão entrar na terra de Israel, eles não vão mais ser príncipes do povo judeu. Então, eles não queriam entrar. Eles queriam ficar no Midbar. Queriam ficar no Midbar. Assim fala o Zohar. E por isso eles fizeram o que eles fizeram. Eles não, tudo que eles falaram, não dá para conquistar e tudo, foi porque eles não queriam entrar em Eretz Israel. Assim fala o Zohar. E aqui eu quero que vocês entendam bem uma coisa que eu ouvi também, é muito importante. Então, pessoas que veem esse Mesilat Yesharim, e eu também, um deles, né? Fica bobo. Mas que ruindade é essa? Eu acho que um ato desses, até nós não fazíamos uma coisa dessas. Pelo egoísmo, pelo kavod meu, eu vou causar que o povo judeu não vai entrar em Eretz Israel? É um ato tão baixo isso. Que não só que não fica bem para príncipe de Klal Israel, que como falamos antes, o Rambam fala que é um dos maiores de Klal Israel, não só isso, como uma pessoa simples não faria uma coisa dessas. A gente não faria uma coisa dessas, pelo nosso egoísmo. A gente vai começar a causar que o povo judeu não entra no assim que sai da Torá. Eles não queriam entrar em Eretz Israel, então eles começaram a inventar coisas, certo, para não entrar em Eretz Israel. Muito cachê. Porque ouçam bem qual que é o chave, não é nada cachê. É claro que o Zohar não quis falar que eles, sabendo isso, eles foram e inventaram coisas para não entrar em Eretz Israel. É claro que não. Um mato tão baixo eles não fariam. É verdade. Nós também não faríamos isso. O Zohar quer dizer o seguinte, pessoal. Negiut. Interesse. E olha, isso é muito importante vocês entenderem bem isso. Pessoal, uma pessoa decidir coisas, ver coisas com interesse próprio, não é um pecado. Não é um pecado, é uma realidade. É uma realidade. É claro que esses Nesiim, quando eles foram ver Eretz Israel, eles estavam pensando que eles vão ser objetivos, eles viram coisas, interpretaram, sempre pensando que eles estão sendo objetivos. Fala o Zohar, mas não foi isso, não. Eles interpretaram do jeito que eles interpretaram, por quê? Porque eles tinham Negiuta aqui. A Negiá da pessoa faz a pessoa resolver e decidir interpretar o que a Negiá quer. Se para eles, eles tinham na cabeça que eles não querem entrar em Eretz Israel. Por que não? Porque eles não vão ser assim. Tá bom, isso eles, mas eles foram lá, tudo que eles interpretaram, interpretaram para o mal. Por exemplo, Eretz Ochelet Yoshvea. O Rashi fala que eles viram Levaiot o tempo todo, enterros o tempo todo. Qual que é o chato mesmo nisso? Fala o Rashi, por que Hashem fez isso? Hashem fez isso porque Hashem queria, ao contrário, pelo bem. Hashem queria que não percebessem que eles estão lá. Então Hashem ocupou lá os goyim com enterros, para os goyim não perceberem que os meraglim estão lá. Hashem fez por bem isso. Mas os meraglim não interpretaram isso por bem. Não tentaram interpretar para o bem. Interpretaram logo para mal. Por quê? Por causa disso. Porque eles neguiaram na cabeça deles, eles tinham que eles não querem para Eretz Israel. Então com essa neguiar, com esse interesse pessoal, tudo que eles interpretaram de Eretz Israel foi para mal. Foi para mal. E para vocês saberem, de novo, e aí não é mais caixa essa pergunta. Como pode ser neguiar, pessoal? Neguiar é uma realidade. Interesse, todo mundo tem interesse. Tem que ser, isso sim. Uma pessoa que é gigante, que não tem nem, não gosta de cavoto, ele não é nada cavoto, essa pessoa não tem neguiar, não tem interesse. É verdade. Mas a pessoa que não é limpa, limpa disso, ela já tem neguiar. Um pouquinho de neguiar ela já tem. Já não está limpa mais. Isso já não está limpa, isso é uma realidade, pessoal. Isso não é um pecado, saibam. Isso eu ouvi do Rashach uma vez. Que pessoas pensam que interesse é um pecado. Não é pecado. É uma realidade. Todo mundo tem o seu interesse. E ele pensa que está sendo objetivo, mas não está sendo objetivo. Vocês sabem. Isso acho que isso é uma coisa mais importante que a pessoa tem que saber. A Torá fala que não pode pegar shohat. Porque é shohat yaver enei chachamim. Shohat é suborno. O juiz não pode pegar suborno porque isso cega. A Gemara fala, pessoal, que não pode pegar nem chave prutá. Uma coisa, chave prutá não é nada. Um real, sei lá quanto que é um chave prutá. Certo? Eu pergunto para vocês. Tem um dintorá aqui que se trata de $1 milhão. Se eu pegar um chave prutá dessa pessoa, eu vou ficar subornado? Parece que sim. O Razonich falou, se não me engano, isso é, Hashem colocou na natureza da pessoa que um chave prutá também suborna. É verdade que um chave prutá não suborna muito, só um pouquinho, mas um pouco suborna. Qualquer neguiá que a pessoa tem, suborna. Suborna a pessoa é dinheiro. Vocês lembram que eu falei uma vez para vocês que o Remeir Chodosh falou? É muito, muito, muito forte. O Remeir Chodosh falou assim, o suborno faz a pessoa desviar para o lado do suborno. Se vai ter uma pessoa que fala, não, eu vou pegar suborno e não vou desviar, eu vou ser objetivo, fala a Torá que não dá, não existe. Se a pessoa vai querer se teimar e falar, não, mas eu, olha, eu vou ser super objetivo, então a resposta para essa pessoa é o seguinte, Mamonashor, ou você vai sim se desviar, e se você não vai desviar pelo suborno, então, em Yiddish, ele falou, bisnishkamente, você não é um ser humano. Porque todo ser humano, o mínimo de midot que ele tem, quando ele ganha alguma coisa de uma pessoa, ele fica subornado. Hakaratato. É uma midah mínima, básica, que todo ser humano tem, que ele se sente subornado. Aí ele me deu um pouco de dinheiro, então eu estou devendo alguma coisa para ele. Se você é uma pessoa, que você ganha de uma pessoa dinheiro, você não tem esse mínimo midah de Hakaratato, que você está devendo para ele alguma coisa, você não é nem um ser humano, então. Então, claro, você é pasul ladun. Memorashok, você é pasul ladun. Assim falou o Remei Chodosh. Quer dizer, toda pessoa, ela tem isso. O suborno mexe com ela. Isso é em dinheiro. Em relação a outras coisas também. Se ela tem um interesse pessoal, então isso faz, ela não pode mais ser objetiva. O interesse que faz ela interpretar e decidir coisas pelo interesse. Sem ele perceber, é claro, ele pensa que ele é sim objetivo. Sabe que muitas vezes, para mim isso é uma coisa muito, muito comum, acontece muitas vezes, o Bakura vem me perguntar, Rabino, vou para a tua yeshiva ou para outra yeshiva? Fico aqui ou vou embora? Um outro tipo de perguntas que é muito difícil me responder essas perguntas, porque eu sei que eu tenho interesse. É claro que pela yeshiva eu gostaria que ele ficasse na yeshiva, mas do outro lado eu tenho que ser objetivo e alguém tem que responder para esse bahur. Então eu sinto aqui que eu tenho que responder para o bahur, mas eu sinto muito mal. Muito não bem, porque eu sei que eu tenho... Eu nunca, pelo menos que me lembro, né, aqui na Yeshiva, eu não respondi na hora para um bahur, e eu sempre eu estudei Mussar antes, porque eu sabia que eu preciso dar um pouco de Mussar para mim ser mais objetivo. Não dá, não adianta. Eu preciso responder para o bahur. Se não precisasse, não responderia. Mas eu preciso responder o que eu acho, né? E eu tento o máximo me livrar do neguiá que eu tenho. Mas não é brincadeira. A pessoa tem a neguiá dela, não adianta. É difícil de ser objetiva, certo? Isso não é um pecado, é uma realidade. É uma realidade que o interesse da pessoa cega a pessoa e não, ela não consegue ser objetiva. Isso foi a Kibshá, pessoal. Yoshua Ben Nun e Caleb Ben Yefuné não tinham esse interesse. Eles eram longe de Kavot, não precisavam desse Kavot, não tinham esse negócio. E Caleb Ben Yefuné e outros 10 Nessim tinham esse interesse. Pronto, essa é a resposta para a pergunta. Os 12 pessoas viram as mesmas coisas. Viram as mesmas coisas. Por o interesse deles, sem eles perceberem, os 10 chegaram à conclusão que não vai dar para conquistar. E eles mesmo acharam assim mesmo. Eles acharam que não vai dar para conquistar a terra. Mas por que eles acharam assim, se eles não perceberam? Porque o interesse deles era assim. Eles acharam também que era Eretz Ocheret Yoshveia. Acharam mesmo. Não enganaram ninguém. Estavam se enganando, talvez, mas não os outros. E os dois, o Shua Binun e Caleb Ben Yefuné, não. Eles interpretaram diferente. As Levayot, deve ser na Shamay, vai ser que alguma coisa. Vai sim dar para conquistar. Interpretaram diferente. Impressionante. Como a gente vê daqui, tira daqui, pessoal, que vendo as mesmas coisas, o mesmo episódio, a pessoa que tem interesse, ela interpreta assim, e sem interesse interpreta assim, vendo as mesmas coisas. Isso que interesse faz a pessoa. Olha só que impressionante, pessoal. Até onde as coisas chegam. No Parshat Dvarim, Moshe Rabbeinu, você sabe, no Sefer Dvarim, Moshe Rabbeinu conta o que foi tudo, ele rozer, ela colo. Então, no começo do Parshat Dvarim, ele traz lá a história dos Meraglim. O Rashi traz aqui, né? Então, ele fala... Então, Moshe Rabbeinu conta lá a história dos Meraglim. Vocês se aproximaram para mim... Eles falaram para mim, vamos mandar espiões. Vai estar bem na Edavar, eu gostei da ideia. Peguei 12 pessoas de vocês. E vocês foram. Vocês voltaram. Olha o pastor como fala. Bateirov no Boleichem. Vocês, vamos ver o que é isso, Bateirov no Boleichem. Batomru, vocês falaram. Besinat Hashem Otanu Otsianu Meretz Mitzrayim. A Torá traz umas palavras aqui que não traz a nossa paraxá. Os Meraglim voltaram e falaram. Sabe por que Hashem tirou a gente de Mitzrayim? Porque Hashem odeia a gente. Hashem odeia a gente e tirou a gente de Mitzrayim. Pessoal, olha só que, onde que chegaram os Meraglim. Todo menino do Heder sabe que Hashem gosta do povo judeu, do Klal Israel. Isso que ele tirou de Mitzrayim porque Hashem gosta de Klal Israel. Os Meraglim chegaram à conclusão, bem ao contrário. Que isso que Hashem tirou a gente de Eretz Mitzrayim é porque ele odeia a gente. Você fala o pastor que ele odeia a gente. Qual que é o chato nisso? O Rashi fala. O que eles pensaram falar? Porque Eretz Israel, vocês sabem, é uma terra que não tem Mitzrayim, o Nilo vinha e regava água da terra de Mitzrayim. E Eretz Israel não tem isso. Eretz Israel, nós somos dependentes de chuva. Tem chuva, a terra rega a terra. Senão, não. Então eles falaram assim. Mashal Mada Vardome, o Rashi fala lá. Eu tenho dois filhos. Um filho de uma terra que tem um rio que rega. Outro filho deu uma terra que não tem rio. Quem que ele gosta mais? Aquele que deu a terra? Claro que sim, que tem um rio. Então a mesma coisa aqui. Nós estávamos em Mitzrayim, que era uma terra que o rio Nilus regava. A gente tirou a gente de Mitzrayim, trouxe para ele de Israel, uma terra que não tem rio, não tem nada. É seca, só depende de chuva. É sinal que você não gosta da gente. Olha só. E é verdade, pessoal. Tudo isso foi... Por que eles chegaram a essa conclusão? Os caras têm razão, né? Qual que é o chato mesmo? Qual que é o chato mesmo? Porque a Hashem, Eretz Israel, não tem rio. Então todo mundo fala, vocês sabem, né? É a mesma história da Nahash, da cobra. O castigo que Hashem deu para a cobra, todo mundo sabe, é Eretz Tocha. A cobra vai comer terra. Pergunta a todos os Mefarshim, que castigo é esse? Comer terra? Onde que a cobra vai? Ela tem parnassá, essa cobra. Onde que ela vai? Ela tem comida. É muito bom. Que castigo é esse? Fala os Mefarshim, todo mundo fala Hasidim, Litaim, todo mundo fala mesmo Tirutz. Que é o maior castigo para a cobra foi que ela não tem que chegar para Hashem. Nós temos que pedir para Hashem para Nassá. Não está indo bem a situação, o textil está fraco. Ai, Hashem, por favor, me dá, me ajuda. E está difícil. Através disso, a gente chega, fica perto de Hashem. Aquele que está tudo bem, não tem problema de parnassá, ele não precisa chegar para Hashem. Ele está tudo bem com ele, certo? Então, isso é o maior castigo para a cobra, que ele tinha parnassá em todo lugar, não tinha que chegar para Hashem. Famoso. Eretz Yisrael é a mesma coisa. Eretz Yisrael, para viver em Eretz Yisrael, Hashem, é uma terra que tem que ficar perto de Hashem. Depende de chuva. Você quer ter água? Você quer ter comida? Tem que pedir para Hashem. Mitzrayim, não. O rio vai, rega e pronto. Então, ao contrário, pessoal, a terra deles seria muito melhor. Porque daí você está perto de Hashem o tempo todo. Não, não está chovendo. Como a gente vê, eles se vê, né? Não chove, então fazem itoneru, tanit, tfilá, como a Gmará fala, mas sechetanit, quem se lembra. Então você fica perto de Hashem, Karov HaKadosh Baruch Hu, é muito melhor isso. Mas a pessoa tem que interpretar assim as coisas. Então a pessoa que tem interesse, os 10, pessoal, os 10 Meraglim, que tinham interesse deles era não entrar em Eretz Israel, então eles interpretaram esse lado. Não, é muito melhor a terra de Mitzrayim. E eles entenderam assim mesmo. Mas Yeshua e Caleb e Nefuné entenderam diferente. Impressionante. Certo? Isso é um tirutz para falar como que os 12 viram a mesma coisa. Fábio entendeu, Fábio? Viram a mesma coisa e interpretaram diferente. Tem outro tirutz parecido também. Pessoal, depois vamos tirar um sarasqueiro. Parecido também. Tem aqui um pasuk em Tvarim. Um pasuk que é interessante. Vateirognu bolechem. O que é vateirognu bolechem? O que acham de vateirognu? Não se encontra uma no outro pastor que não tem, tá bom? E é uma lação, não se encontra. O Rashi fala lá, Vaterogno, Loshen Hora. Falaram lação Ará. Mas onde que ele viu o Rashi que isso é a tradução de Vaterogno, eu não sei. Tem aqui um Sharet Shuva? Não tem aqui um Sharet Shuva. Fábio, tem aqui? Aqui não tem. Vaterogno, pessoal. O lashon de Nargan. Nargan em hebraico, para quem não sabe o que é. Nargan quer dizer uma pessoa que gosta de reclamar. Uma pessoa que reclama de tudo. Achei sim, não achei. Nargan, ele chama. O Rabbeinu Yonah, no fim do Shar Shlishi, no Sefer dele de Sharei Tshuva, ele fala Nargan. É o lashon, o que ele está. O que é Nirgan? Então ele fala, Pirush. A Nirgan hu haish ashedarkov chukó leitonenu leitraen. É uma pessoa, e olha, pessoal, cada um pensa sobre si, tá bom? Não sobre outro, tá certo? É muito comum uma coisa dessas, entre pessoas que gostam de reclamar. Pessoas que gostam de ver o lado mal da coisa. É muito comum isso. Ele fala isso que é o Nirgan, Nirgan, Argan, Nirgan. Olha o que ele fala, o haish ashedarkov chukó leitonenu. A pessoa que o derech dele é reclamar. O Leitraem, também é reclamar isso. Vemzat no outro, al-haverot, amid, amassá. Ele vai encontrar reclamações sobre o amigo dele sempre. Al-massá, val-dvará, sobre os atos do amigo, as palavras do amigo. Vafapi, shechaverot, betumom, italechimó. O amigo dele não está pensando nada. Está indo mal. Velozada lá. Ele não pensou em nada de mal. Não, mas ele já está. É um lambo, certo? Viadum, kol davá, lechová, velolescú. Tudo que o amigo dele vai falar, ele vai fazer, ele vai, ladum, lechová. Todo engano do amigo dele, ele vai falar, não, ele, de propósito ele fez isso. Ele queria me negociar. Ele vai se sentir, essa pessoa se sente como uma pessoa roubada, que todo mundo quer roubar ele. Bom, e assim ele continua lá falando. Ele continua falando depois, que essa pessoa... Ele traz esse pasuk, eu não me lembrei, tá vendo? Ele traz o pasuk em Dvarim, Vaterognu Bolechem, que é o lashon nisso. Então, pessoal, Vaterognu Bolechem quer dizer que gostam de reclamar. É o Nirgan, o Nargan que ele gosta de reclamar. É uma midá na pessoa, pessoal. É uma midá na pessoa. A pessoa gosta de reclamar. E essa pessoa que gosta de reclamar, ela gosta de ver o Kafrová. É uma midá, é uma natureza de pessoa. Não adianta, nós temos a nossa parte escura do corpo, como vocês sabem, e tem essas coisas más na gente, não adianta. E tem pessoas que são mais, pessoas menos, mas tem isso, que gosta de... Sempre olha, como eu falei semana passada, olha a metade vazia do copo. Nunca olha a metade cheia do copo. Então reclama para Hashem, ah Hashem, por que eu não tenho isso e isso? Ah, você tem isso, 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 isso e isso? Não, isso não agradece para Hashem. Você reclama para Hashem, por que você não tem isso e isso? E o amigo também, tudo você pega o lado mal. É uma natureza de uma pessoa. Fala os Meforshim que esses príncipes também tinham essa midá. Mesmo que eles eram tzadikim, pessoal, eram pessoas muito grandes, mas eles tinham essa midá. Essa amidade vê a coisa mal. É verdade que em Eretz Israel Tem que reclamar. É claro que tem que reclamar. Em todo lugar tem que reclamar, certo? Mas tem um lado bom também. Essa foi a diferença entre Yeshua e Kalev e os outros 10 príncipes. Yeshua e Kalev eram pessoas diferentes. Pessoas não complicadas, pessoas objetivas. E elas viram um lado bom. Viram um lado bom. Vocês sabem, tem um Targum Yonison aqui na Parashá, famoso, que todos os Darshanim, eles falam sobre esse Targum Yonison. O Hatam Sofer fala sobre ela, né? O Targum Yonison fala, quando Moshe Rabbeinu foi rezar para Yeshua Binun, e ele deu o nome Yehoshua, Koyosh Yahu, Miatzas Meragnim, fala o Targum Yonison assim, Katchome Moshe, quando Moshe viu, Anvesonusoi Shel Yehoshua, Panivut Anavad Yehoshua, que ele era uma pessoa muito humilde, então, Moshe Rabbeinu rezou por Yeshua e deu o nome Koyosh Yahu. Assim fala o Targum Yonison. Pergunta para o Foshim, o que tem a ver Anivud Yeshua com a tefilá de Moshe Rabbeinu? Por que Davka Anivud? Não tem muito chatinho. Um chato, uma vez eu vi, muito certo também. Você sabe que uma pessoa que ela é humilde, humildade é muito bom ser. Ser humilde é muito bom. Ao contrário, a medida mais importante que tem, fala o Ramban, é humildade, certo? Ser anaf. Mas uma coisa é mal, ser humilde. Um pouco de gavá tem que ter sim. Quando? Os minis, sabe os minis, que a Gemara fala. Quando? Quando você está entre Rechaim, você está entre pessoas más, se você vai ser humilde, a pessoa humilde, ela recebe tudo do outro, tá bom, tá certo, assim, tudo, então ela vai ser muspá das pessoas más. Quando você está entre Rechaim, você tem que ser, não, você tem que ter uma pessoa com segurança, né, um pouco de orgulho, para não ser muspá de outras pessoas. Então, alguém que fala, o Hatam Sofer talvez fala isso, que Moshe Rabbeinu viu que Yeshua é uma naf. Então ele tava com medo que ele vai se influenciar dos outros meraglim. Então ele rezou por Yeshua. Por isso Davi ele rezou por Yeshua. Né? Para ele não se influenciar dos meraglim. Assim fala, acho que o Hatam Sofer fala isso. Mas como nós estamos falando agora, tem um outro significado também, pessoal. Uma pessoa que é anaf, ela não reclama. A pessoa que reclama sempre é porque ela é orgulhosa. Ela fala, não, eu mereço isso, e não tenho isso. Você devia me fazer isso. Cheia de reclamações, porque ela é orgulhosa. Ela pensa que ela merece o mundo. Ela pensa. A pessoa que é nada, não, eu não sou nada, não preciso de nada, eu não mereço nada. Essa pessoa não vai ficar reclamando o tempo todo. Não, por que você não me fez isso? Você não me fez isso? Não, eu não mereço nada. Então, tá muito bom. Então, Moshe Rabbeinu, certo? Moshe Rabbeinu. Eu queria falar pro chato aqui, ao contrário. Eu queria falar pro chato, então. Ele viu a Nivut. Ah, desculpa. Então, o chato aqui vai ser o seguinte. A verdade é, pessoal, que Yeshua era uma nave muito grande, certo? E Yeshua também tinha uma neguiá para não entrar em Eretz Israel. Quem que sabe a neguiá de Yeshua? Foi? Elta do Meridot, quem se lembra? Falaram uma nevoá. Moishemes e Yeshua Machnes. Yeshua não queria ser o líder. Então Yeshua também tinha uma neguiá para não entrar em Eretz Israel. Também tinha uma neguiá para não entrar. Ele não quer ser o líder do povo judeu. Ele era uma nave. Moishe Rabbeinu sabia disso. Eu vi esse pshat. Então, Paulo traga um outro pshat. Quando Moshe Rabbeinu viu a nivut de Yeshua, ele sabia que Yeshua, ele não vai querer entrar. Ele vai achar talvez outra desculpa para não entrar, por quê? Mas porque ele não quer entrar pelo motivo dele. Então, ele rezou por Yeshua para ele não ter esse negócio. Uma vez eu ouvi, muito bonito, depois a gente volta para isso, uma resposta muito bonita. Por que Moshe Rabbeinu não rezou pelos outros meraglim, e sim por Yeshua? Todo mundo pergunta isso, certo? Minha resposta é assim. A verdade é, pessoal, que em Ruhaniut, a pessoa tem a Bechirah dela. Tem a Bechirah. Eu não posso rezar, quer dizer, dá para rezar para a Siata de Shmaya, certo? Mas eu não posso rezar que vocês não façam pecados. A Bechirah vocês têm. Se vocês querem, vocês fazem um pecado, se não, não. Então, é difícil de rezar por uma coisa que a Bechirah está na mão dos outros. Os Meraglim tinham a Bechirah por maldade, falar mal, por maldade. Isso você não conseguia tirar, não adianta. Yeshua, a Moshe Rabbeinu sabia que isso, se ele vai querer falar mal de Eretz Israel, vai ser não por maldade, ao contrário, por humildade. Como ele não vai querer entrar em Eretz Israel, então por humildade ele vai querer achar uma desculpa para não entrar em Eretz Israel. Isso não é maldade. Isso não é. Por isso Moshe Rabbeinu podia sim rezar. Por isso. Para Yeshua, sim, ser objetivo, certo? Ele ia fazer uma coisa mal, porque era por bondade, ao contrário, a humildade dele, certo? Bom, isso só são chatinhos bonitos na Torá. Voltando para a gente, isso que é o chá, pessoal. Olha, dá para tirar daqui lições incríveis para nós, pessoal. A pergunta nossa no começo foi como que os 12 pessoas viram a mesma coisa, Chaim, certo? E 10 analisaram assim, e 2 completamente ao contrário. Como pode ser? Então a segunda resposta é isso. 10 eram pessoas que sempre, sem, Nargalim, Baterognum, eram pessoas que não param de reclamar, pessoas que só olham a parte mal. Em tudo, pessoal, presta atenção. Em tudo, se vocês saberem, dá para ver. Tem tudo, tem um lado bom e um lado mal. Alguém pergunta para vocês, é bom morar no Brasil ou não é bom morar no Brasil? Tem um lado bom e um lado mal. Qual que é o lado bom, você está perguntando? Uma boa pergunta. Mas tem o quê? Ao contrário? Muito bom. Como ao contrário? Tem violência, mas de modo impressionante. Está um caos, tá certo? Aqui no Brasil, em relação a sequestros e assaltos, né? E é um lugar muito goish, certo? É um lugar que você vai na rua lá, você não pode nem olhar na rua. Hoje em dia, uma pessoa séria, nem olhar, ele não pode olhar mais na rua, certo? E tem um monte de defeitos aqui. Então é claro que em Eretz Israel, por exemplo, ou até pegar outros lugares, é melhor do que aqui, né? Do outro lado, tem vantagem, né? Que aqui não tem em outro lugar. Até Eretz Israel, se eu me perguntar, só tem maloto? Em Eretz Israel não tem nenhum defeito? Ou se tem? Claro que tem. Tem também lá. Então todo lugar tem defeito, tem bons vantagens e desvantagens. A pessoa que é Nargan, pessoal, na Argentina, Daniel, não sei como falar hoje em dia, certo? Quais são as vantagens da Argentina? Que foi? Que? A comida? Ah, tá certo. É, tá certo. O Alpachoc tem na Argentina, é verdade. Não dá pra esquecer disso. Que foi? McDonald's Kusher. Então, imagina só. McDonald's Kusher tem. Tá bom. Então, todo lugar... Então, todo lugar é assim. Tudo é assim, pessoal. Nada não é... Nesse mundo, o Lamazé, nada não é perfeito. Tudo tem os dois lados. Então, a pessoa que é Nargan... A pessoa que ela olha a parte mal sempre, reclama sempre. Essa pessoa vai sempre ver o mal. Vai sempre ver a metade vazia do copo. A pessoa que é diferente, que ela é menos complicada, certo, Fábio? Não, mas ela vai ver sempre a parte boa. Em tudo, tá bom? Por isso, essa foi a diferença. Os Yeshua, Kareh e Benefuné interpretaram a parte boa, viram a parte boa, e os outros, isso foi o chato. Acabando, terminando essa parte, pessoal, que lição para a gente? É uma lição forte, é o seguinte. Se vocês me perguntassem, eu acho, bom, o que eu acho, certo? Que nós quase não somos objetivos. Para não falar, Bechlan não somos objetivos, mas eu acho que quase nada do que nós fazemos na vida não é com objeção. Tudo nós somos dirigidos pelo coração, pelas mitos da pessoa. Objetividade, desculpa. Tá. Objetividade. Tudo. A gente vê e a gente dá para ver como aqui nessa história, aqui, como que isso vai, até onde que isso vai. Pelo primeiro pshat foi interesse dos príncipes. Pelo segundo pshat foi amidade de Nargan que eles tinham, Narganut que eles tinham. Essa é complicado, certo? Não sei como falar em português essa amidade direito. Vocês entenderam o que eu pensei. E isso fez eles entenderem, de novo, eles não perceberam que é isso. Eles acharam que eles estão sendo objetivos. Isso fez eles entenderem assim, interpretarem assim e os outros assim. É impressionante. Eu vou voltar para aqui, para os Meraglim, mas antes, eu quero já, sobre esse assunto, falar que a Negueia é uma coisa muito importante para nós também, na frente. No fim da Parashá, está escrito, na Parashá de Tzitzit, nessa Parashá, né, lá tem a Parashá de Tzitzit, a Torá fala, Velotaturu achrei levavchem vachrei neichem. A Torá fala para a pessoa não ir atrás, não se deixar desviar, deixar se convencer, o taturo, como se fala em português? O taturo. É? Seduzir. Não deixar se seduzir atrás do coração e atrás dos olhos. O que quer dizer atrás do coração, atrás dos olhos? Então vamos ver, tem alguns chatinhos. Rashi, Agmará. Tem um lugar que Agmará fala, pessoal. Achrei levavchem quer dizer minus, apikorsut. Achrei levavchem zu minus, é apikorsut. Achrei neichem zuznut. Apikorsut quer dizer, pessoal, como se fala apikorsut em português? Alguém que não acredita, alguém que... Quê? Descrença. Tá bom. Descrença, alguém que não acredita. Isso é apikorsut. Então a Torá fala, achrei levavchem atrás do coração de vocês, certo? A Torá fala isso quer dizer a descrença, a apikorsut. Achrei neichem atrás dos olhos de vocês, fala a Gemara quer dizer snut. Então não ir atrás dos olhos de vocês, que é snut isso, certo? Assim fala a Gemara pshat no pasuk aqui. Pergunta do Rebbe Basseman, no Kovetz Horas, sabe o Kovetz Horas atrás? Tem alguns simanim sobre Hidushé Agadot, muito bonitos. Lá ele faz uma pergunta muito simples. Apikorsut, descrença, não tem a ver com a cabeça, não tem a ver com o coração, tem a ver com a cabeça. Se eu acredito ou não acredito, Isso é na cabeça o negócio de acreditar, emuná. É na cabeça, não no coração. Então, como que a Torá fala, não vou atrás dos corações de vocês. Fala, Gmará, que quer dizer isso? Não ir atrás da não ter descrença, certo? Acreditar. Mas isso tem nada com o coração, isso tem a ver com a cabeça, não com o coração. E fala no Bechonon, que muitas vezes se vê mesmo na Torá e na Tfilá, que a gente tem a ver emuná com o coração. O que tem a ver emuná com o coração? Coração, pessoal, é sentimento, coração. Acreditar, emuná, acreditar que Hashem criou o mundo, dirige, é a cabeça. Ou eu acredito, ou não acredito. É a cabeça isso. Não o coração? Assim pergunta o Bechonon. E outros Fashim perguntam a mesma coisa. Mais uma pergunta ele pergunta. Sabe o quê? É para responder. Para responder essa pergunta, ele faz uma outra pergunta. Pergunta dele é assim. A mitzvah de emuná, de acreditar, é uma mitzvah como todas as mitzvot. Então, uma criança de 13 anos faz bar mitzvah. Essa criança é chayav da mitzvah de emuná. Como todas as mitzvot, ele é chayav da mitzvah de emuná também. É verdade, não tem dúvida alguma. Pergunta do Bechonon, como pode a Torá mandar uma mitzvah dessas, uma criança de 13 anos, se tem professores de 50 anos que não acreditam? Tem professores? Deve ter, né? Professores, como se... Tem outra palavra que se usa alguém que não acredita em nada em português. Ateu, ateu. Tem professores ateus. Professores cientistas, sei lá, que chegaram à conclusão que não tem Deus. Tá bom? Deve ter, certo? Deve ter muitos, certo? Então pergunta para o Bechonon, como pode a Torá falar para um menino de 13 anos, acredita que tem Hashem? Acredita que Hashem criou o mundo, que não foi de si mesmo, se tem professores de 50 anos que não acreditam nisso? Responde o Bechonon, a resposta dele é como nós falamos até agora. Fala o Bechonon o seguinte, isso é tão importante, as pessoas entendessem isso, elas, já, metade do caminho está andado já. Emuná como emuná, emuná que Hashem criou o mundo, é a coisa mais lógica que existe. Falei para vocês várias vezes e repito, eu não conheço uma lógica maior do que Hashem criou esse mundo. Não conheço. E todas as lógicas que eu vi no meu... Todas as svarot que eu tive na Gemara. Svarot bonita. Nos Rishonim, nos Achronim. A svará mais bonita e mais simples e mais balebatish e mais... É que Hashem criou o mundo. Mais simples. É claro que o mundo desses não pode de si mesmo se criar. Como o Chovot HaLevavot fala... tantos exemplos tem para isso, famoso. O Chovot HaLevavot fala que se vai ver... se uma tinta ela cai em cima de um papel... É claro que se ela cai, não vai escrever letra dessa tinta. Ela caiu de si mesmo, não escreve. Então fica tudo manchado de tinta. Se você vai encontrar um papel escrito lá, uma frase, você não vai pensar, não, é que o pote de tinta caiu e escreveu a frase. É claro que não. Se caiu, não escreveu. Se escreveu, não caiu. Se está escrito, alguém escreveu isso. Fala o Chovot HaLevavot, se alguém vai falar sobre isso, que vai falar, não, caiu o pote e escreveu de si mesmo essa frase, você vai falar que essa pessoa tem que ir no hospício, certo? E se alguém vai falar sobre certas rodas, fala o Chovot HaLevavot, que de si mesmo foi, você vai falar que ele é José de A. Então o mundo, o universo, tão perfeito, tanta coisa, você vai falar que é. O Chovot HaLevavot, ele fala, se não me engano, que nós estamos acostumados com esse mundo, então a gente não fica bobo, mas ele fala que se a pessoa nascesse, ele fala, com 20 anos, de repente ele nasceu com 20 anos, ele viria esse mundo, ele ficava bobo, ele ficaria bobo. A gente já desde criança está acostumado com o mundo, então a gente não fica tão bobo da grandeza do universo, da perfeição do universo. Então é claro que é super lógico, pessoal, que Hashem criou o mundo. E se Hashem criou esse mundo, alguém criou esse mundo, algum objetivo tem. Ele não criou Stam Kach, algum objetivo tem. E se Hashem criou esse mundo com algum objetivo, deve ser que ele deu esse objetivo, mostrou pra gente esse objetivo, certo? Tudo isso é lógico. Só que o quê, pessoal? Se é tão lógico assim, como pode ser que grandes professores não acredito nisso. É muito simples. Fala do Bechonon Wassermann. E é muito simples mesmo. Também muito simples. Toda pessoa preferiria que ninguém criou o mundo. Que é tudo resquere. Então as pessoas pensam que é melhor quando é tudo resquere. Por acaso não é melhor, tá certo? Mas as pessoas pensam que é melhor quando é resquere. Então elas gostariam muito que não tivesse. Que Hashem não criou o mundo. Que de si mesmo não tem que prestar conta pra nada. Faça o que eu quero. É muito melhor. A Gemara fala, Abde Beskeira Nichelei. A Gemara fala, em Kiddushin, em Gittin. Abde Beskeira Nichelei. Ah, é muito melhor, Hesker. Então, como a pessoa tem interesse, pessoal, que Hashem não criou, esse interesse faz a pessoa não acreditar também. Não, talvez não, talvez. Um relógio, alguém tem que ter feito. escrito na folha, se está escrito, alguém tem que escrever. E a casa, se está construída essa casa, algum engenheiro, algum construtor construiu isso. De si mesmo não foi. Mas esse universo inteiro, isso não. É. O interesse da pessoa faz com que a pessoa não queira acreditar. Né? Não queira acreditar. E isso que é o chato. Por isso grandes professores, eles, é claro, eles são professores, é verdade. São super inteligentes, pessoal. Muito inteligentes. Einstein, sei lá. Acho que acreditava sim em Deus, se não me engano. Ele falou que ele acredita sim em Deus. Mas tem professores que são super inteligentes, mas não acreditam. Claro que não, porque a tavá deles está queimando. Eles são balei tavot. Muito grandes. E eles preferem que é FQ. E se eles preferem que é FQ, pessoal, como nós falamos agora, não é que eles interpretam tudo nesse caminho. Nesse caminho. Se a pessoa tem um interesse, entendam bem. Do mesmo jeito que os Meraglim não queriam entrar em Eretz Israel. Então eles interpretaram que Eretz Israel é mal. Do mesmo jeito, os cientistas que preferem que o mundo é FQ, não tem Hashem, interpretam, não. Então eles trazem provas, procuram provas, e acham provas para entender deles que o mundo é FQ. Muito simples. Fala o Nebuchadnezzar. Essa é a resposta. O que nós perguntamos? O que a Picorsu tem a ver com o coração? Ou se tem a ver com o coração? Só tem a ver com o coração. Se não fosse o coração é uma cor da tava, certo? É a base de todos os desejos da pessoa. Se não fosse o coração, é claro que a pessoa ia acreditar. É claro, é super lógico, pessoal. A Gumará fala, aquela Gumará famosa, um hidrash famoso, que veio um cara, uma picoira para Rebakiva, falou quem criou o mundo. Falou Rebakiva, Hashem. Falou a picoira para Rebakiva, é Moili Dovarboro. Me fala uma coisa clara. Me mostra preto em branco que Hashem criou o mundo. Então Rebakiva falou para ele, não sei se foi outro dia, acho. Ele falou para ele voltar no próximo dia. Voltou no próximo dia, então ele falou, quem que fez esse teu terno? Então o apicoides falou, o alfaiate. Então o Rebakiva falou, quem que... Me mostra uma coisa clara que o alfaiate fez esse terno. Então o Rebakiva falou, então o Min falou, mas como? Quem pode... É claro que o alfaiate fez o terno. Falou o Rebakiva, do mesmo jeito que o terno mostra que algum alfaiate fez o terno, e que a casa mostra que algum construtor construiu essa casa, do mesmo jeito, o mundo mostra que alguém construiu esse mundo. É verdade, é tão simples tudo, certo? Mas a pessoa tem que... Eu não falo que ela tem que querer acreditar, mas tem que ser objetiva, pelo menos, para acreditar. No minuto que ela já tem... Eu falei para vocês, pessoal, Chavé Prutá já suborna. Imagina só uma neguiá dessas, um interesse desses. É um interesse super forte. Não é uma Chavé Prutá esse interesse. É muito mais forte que Chavé Prutá. É claro que cega a pessoa. É claro que a pessoa começar a pensar diferente. Então, por isso, fala a Torá muito bonito, muito certo. Atrás os corações. O coração que é o problema. O desejo que é o problema. Você deseja que seja efqueiro o mundo. Você acredita nisso. Não deseja. Tira esses desejos materiais de você. Aí você vai ver, assim. Muito, muito bonito. É a mesma coisa. Então, isso, para vocês, vamos tirar a nossa lição para a gente. Vocês viram no começo, o Rashi no começo da Parashá fala. Isso que, acho que isso é Mussar, todo Mussar é isso. O Rashi fala porque a Torá colocou junto Parashá de Meraglim, junto com a Parashá de Miriam, certo? Fala o Rashi, porque eles viram a história de Miriam, viram que ela falou Lashonará e viram que ela foi castigada por isso, e eles não aprenderam. Eles falaram Lashonará de Eretz Israel, não aprenderam. O Rebbe Rucham costumava falar nesse Rashi. O que Rashi quer falar? Tem um Knight muito bonito aqui. Que fora que eles pecaram. É verdade, fizeram pecado. Qual foi o pecado? Vamos ver depois. Pecaram aqui, fizeram um ato muito mal, etc. Mas a Torá está cobrando deles outra coisa. Não só pelo pecado em si. Por que vocês não aprenderam de Miriam? Lo lakhum musar. Por que não aprenderam de Miriam? Fala de Berucham. É muito, muito importante saberem isso, que a pessoa tem que aprender de tudo, pessoal. Uma paraxá dessas tem que tirar para nós. O que a neguinha é para mim? Nós não vamos espionar esse Israel. O que a neguinha é para a gente isso daí? Ouça a neguinha. A nossa neguinha, nosso interesse que nós temos, sempre saber que nós temos que tentar ser objetivo. Tem que tentar ser objetivo. E da paraxá, e também não só isso, pessoal, de todo episódio que vocês veem na vida, todo ato que vocês veem na vida, tentam tirar alguma lição disso. Como o Rashi fala aqui, eles viram Miriam. Por que não tiraram o Mussar dessa história? Olha, falar na Shonará não pode. Não tiraram o Mussar. E a Torá está cobrando deles essa parte. Não pelo pecado em si, e sim essa parte que não tiraram o Mussar da história de Miriam. Tem que tirar o Mussar. Qualquer coisa que vocês veem, um acontecimento, o que eu posso tirar disso? O que eu neguei para mim que eu posso aprender uma lição Mussari disso, certo? Sempre. É muito importante fazer isso. Muito bem, antes de voltar para o Meraglim, Aqui também tem, só para terminar, o Rashi fala aqui, então, Rashi fala, Halev vainaim hem raglim leguf, mesarserim loi esaveres. O coração e o olho, eles ajudam, eles são nossos ajudantes que ajudam o corpo a pecar. Mesarserim ajudam, certo? O coração e o olho. Como que eles ajudam? Fala o Rashi, haayin roe, o olho vê, halev chome, o coração deseja, você viu uma coisa que não devia ver, isso fez, tá ligado tudo, né? Fez que o coração deseje, halev chome, vagu, você tá vendo, depois que o desejo, o coração desejou, o corpo vai fazer o haverá. Você fala o Rashi, a Gemara fala isso, tá certo? Então por isso, obrigado. Então por isso, isso que, então, o coração e o olho são os ajudantes. Através deles, a pessoa faz, o corpo faz o pecado. O olho vê, ele passa para o coração deseja e depois faz o pecado. Pergunta os Meforshim. Qual a pergunta, Victor? Você se lembra? O que devia estar escrito? Lei sossuru achrei neichem achrei levavchem. Se primeiro vem o olho, primeiro vem o trabalho do olho, certo? Que ele vê. Depois vem a tarefa do coração que ela deseja. Então, pela ordem, devia estar escrito Loi sossuru achrei neichem achrei levavchem. Assim pergunta os Meforshim. Então, uma vez eu vi uma resposta para o debate, o seguinte. Que tá bom, eu primeiro eu vou trabalhar com os olhos, depois com o coração, depois na, né? Mas a mulher, vamos supor a mulher, que ela vai vestida não bem para puxar os olhos dos homens, ela é o coração que está trabalhando, não é o olho dela, certo? Então para acontecer um ato desnudo, por exemplo, então primeiro vem o coração da mulher, que ela vai se vestir bonita para ela atrair os olhos do homem. Depois vem o olho do homem, que ele vê a mulher, depois vem a verá. Por isso a Torá fala, que é o coração da mulher, é o desejo dela, mal, e se vestir bem para atrair olhos de outras pessoas, e depois o olho do homem. Um tirutz. Mas o tirutz, a pimussar verdadeiro para essa pergunta, pessoal, é o seguinte. É verdade que o olho tem que ver para o coração desejar. Mas quem faz o olho ver? É um galo da coisa, um círculo vicioso. Quem faz o olho ver? Não olha, não vê. Anda direito como tem que andar na rua. Não fica olhando em lugares que não pode olhar. Por que você olha assim? Porque você quer ver. Quem que você quer ver? O teu coração. Então, lemaise começa do coração as coisas. A pessoa, o coração dela quer ver. Gosta de ver. Vê, vê, saber, vê, saber de tudo, vê tudo. É o coração que quer. Não, o coração quer ver. Então ele vai ver coisa que não pode ver. Daí o coração vai desejar e vai acontecer isso. Mas lemais você começa do coração. Porque se você não quisesse ver, você não viria. Você podia não ver. Mas o teu coração quer ver. Então por isso começa do coração. Lembram disso, certo, pessoal? É muito legal pra gente, é claro, certo, pessoal? Mesmo que nós estamos num lugar que é difícil não ver, tá certo? Muito difícil não ver. Mas mesmo assim, a pessoa que não quer ver, ela pode evitar bastante. Sim. Normal, claro que normal, tudo normal, não fazer nada de loucura, né? Mas dá para evitar, sendo normal também, dá para evitar muita coisa de ver. Não precisa ver tudo, não precisa ver tudo, não precisa ir em todo lugar, não precisa saber de tudo. Se controla, tá certo? Voltando para os Menagrim, rápido. Qual foi o pecado dos Menagrim mesmo? Não está claro, para vocês saberem. A verdade é o seguinte, do Lashon da Torá e do Rashi parece... que o pecado deles foi que eles falaram mal de Eretz Israel. Motziei de Ba, Motziei de Ba. A Torá fala da Bageifá, a Torá fala Vayotziu de Basoretz. Depois, o tempo todo, de Basoretz, Motziei de Basoretz. Bom, o tempo todo. E o Rashi também fala, o Rashi no começo da Parashá, o Rashi fala que eles viram Miriam e não aprenderam o usar de Miriam. Miriam, o Isur foi na Shonará, que ela falou sobre Moshe Rabbeinu, certo? O Rashi fala que eles não aprenderam. Se vê do Rashi que o Isur foi Lashon Hara. Falou mal de Eretz Israel. E a verdade é que aqui é interessante. Eu nunca soube direito 100%, né? Acho que perguntaram também alguns anos atrás. Você perguntou, eu acho, Alan. Existe Isur de Lashon Hara sobre uma terra? Alguém pega o Chofetz Chaim, ele vê que isso do Lashon Hara tem sobre pessoa, certo, Fábio? Uma pessoa tem isso do Lashon Hara. Não pode falar Lashon Hara de ninguém, certo? Mas uma terra que não é uma coisa viva, é uma terra. Também existe Lashon Hara. Mejorá, assim vai sair daqui, pessoal, que existe, eu não sei se de toda a terra, tá bom? Mas de Eretz Israel tem isso de Lashon Hara.
Não fala de Lashon Hara.
É? Muito bem, me mostra, não sabia. Me mostra, dentro eu quero ver isso, não sabia.
O cara chama de Ele falou coisa, falou que ele está mentindo.
Então, isso já é outra coisa. Da Torá parece que é. Ah, então não é Shonará de Eretz Israel, ele está falando mal de Akadosh Baruch Hu. Não, isso eu acho que é outra coisa. Vamos ver, tem um outro pichato assim, vamos ver. Mas Lechorá, o pastuto é pessoal que é Shonará de Eretz Israel. Estou falando aqui que é, existe Shonará de Eretz Israel, eu nunca vi isso no Chofetz Chaim. Adrava, quero que me mostram, tá bom?
Se alguém está
não sabia disso. Não sabia disso. Muito bom. Obrigado que você me falou isso, certo? Porque no Coral, o pastuto é assim. Era Shonará de Eretz Israel. Qual que é o pshat mesmo, pessoal? Qual que é o pshat? No Coral, sobre uma pessoa tem Shonará, mas sobre uma terra também tem Shonará. Shonará, eu acho que não tem isso. De Eretz Israel tem sim isso. Por que Eretz Israel sim? Porque não adianta. Eretz Israel não é o Stam, uma terra. É uma terra com Kudushá, certo? Não tem dúvida. A gente vê, Tisha B'Av, se vocês estudam um pouquinho Eichá, se fala Eichá, né? Tisha B'Av, se fala Kinot. Mas talvez estudam Eichá, Kurashi, como Forshim Nash, vocês vão ver. A gente vê lá um monte de coisas que, como a terra de Eretz Israel sofre, que os Yehudim não estão em Eretz Israel. Por exemplo, como a terra deles tem uma Kedushá, tem uma Neshama, não é só uma terra como toda a terra. A terra de Eretz Israel. Knesset Israel, terra de Israel, como vocês querem, mas tem uma... vocês sabem que... Um Forshim fala em certos lugares que uma coisa que tem uma Kedushá muito grande é como se tivesse vida essa coisa. Mishkan, eles falam, porque Aaron noset nosav. O Aaron carregava, o Aaron, no Mishkan carregava quem carregava ele. O Aaron tinha uma certa vida. Titus, se lembram da história? Titus, ele colocou uma espada no Parochet, saiu sangue da espada do Parochet. Para o Shem Shmuel, um lugar que o Mishkan era tão Kadosh, tinha uma Kedushá tão grande que é como se tivesse vida. O Mishkan tinha vida. E por isso do Parochet saiu sangue, e por isso Aaron Noset, Nosaf, é como se tivesse vida. Assim falam os Meforshim. Então, Eretz Israel não é estava uma terra. Eretz Israel é uma terra com uma Kedushá muito grande, com Mishkan, certo? E por isso, não é estava. Então, a Neshama de Eretz Israel, a Kedushá de Eretz Israel, é claro que não pode, ela sofre com isso, certo? Por isso não pode falar a Shonara sobre ela. Isso é o Pashtut, certo? Agora que o Chofetz Chaim fala isso, então, não tem dúvida, né? Eu nunca sabia desse Chofetz Chaim. Interessante. É, mas se ele fala que entra aí, se deixa rolar, então tanto faz, certo? Aí, tudo bem. Entendi. Entendi. Ah, ok.
Você pega uma notícia de um ali em Israel.
Porque não tem problema.
Ah,
porque todo mundo já sabe. É, mas a Shonará é quando é verdade também, Fábio. A Shonará. A Shonará não pode falar mesmo quando é verdade.
Está uma notícia, cara.
Bom, tudo bem, tem que ver. Deixa eu ver se mostra, eu vou ver Shabbat se Chofetz Chaim, tá certo? Agora, tem um outro chat, pessoal, que o pecado deles foi falta de bitachon. Falta de bitachon, o Alan queria falar. Hashem falou, o pecado deles foi, não só, foi Bechlal, mandar espiões. O Rabban fala aqui sobre isso. Lechorá, Yoshua também mandou espiões, quando entraram em Eretz Israel, e não foi pecado, porque aqui foi errado. Então tem aqueles que falam que não foi errado, o Rambam tem um chato que não foi errado mesmo de mandar espiões. Mas tem aqueles que falam que foi sim um erro de mandar espiões. Por quê? Por que você manda espiões? O Yeshua mandou espiões não para ver se a terra é boa ou não é boa. O Yeshua mandou espiões para ver como conquistar essa terra. Sabe, você tem que ver de que lado, de que ponto, quais são os pontos mais fracos, tudo é... Como se fala? Estratégia. É. Então isso sim, pode. É derechatev mandar espiões. Aqui os Yehudim quiseram mandar espiões para ver se Bechlal a terra é boa, talvez não é boa, talvez não vale a pena Bechlal e conquistar essa terra. Isso foi errado da parte deles. Como assim não é boa? Hashem falou que é sim boa. Hashem falou que é sim boa. Vocês não acreditam em Hashem? Vão mandar espiões se é boa ou não é boa? Isso foi errado da parte deles. Isso é um pshat também. Outro pshat que falam, mesmo que eles foram mandar espiões, talvez o Rabá tenha um pshat assim, para ver como conquistar a terra, também não deviam. Também não deviam. Por que não? Porque os Yehudim estavam agora no Midbar. Isso eu já falei uma vez para vocês, eu acho. É verdade, pessoal, que nós temos que nos comportar a Piderechateva. A pessoa não tem que viver por Nissim. Tem que se comportar a Piderechateva. Normalmente, para conquistar uma terra, você faz espiões para conquistar. Normalmente, é verdade, Yoshua teve que mesmo mandar espiões. Aqui eles estavam no Midbar. Estavam no meio de Nissim. Um monte de Nissim que eles tinham agora, com Mane, com tudo. Então, a pessoa que está vivendo Nissim, E não só isso, dor de A, um dor tão grande, não devia se comportar a pedir Echateva. Devia se esmochar a Kadosh Baruch Hu e pronto, acabou. Então ele não devia mandar espiões de qualquer jeito. Foi errado da parte dele que eles mandaram espiões. Também tem aqueles que falam isso. Um outro chat que tem aqui, hein? Pessoal, foi muito importante saber, o Hatam Sofer fala isso. Ele fala o seguinte, talvez mandar espiões não foi errado da parte deles. Não foi errado. Como o Rambam fala em um chat. Só que o quê? Ele fala muito bonito lá, ele fala o seguinte, o negócio de mandar espiões é o assunto do manhik, o líder do povo. O líder do povo tem que se preocupar com isso. O povo não tem que se preocupar. O povo tem que saber que ele tem um líder, que ele tem um manhik, certo? E ele se preocupa com o povo. O povo tem que ir, batimimut, atrás, e pronto, acabou. E o líder, cabe ao líder, ao rabino, ao líder, como Moshe Rabbeinu, ele se preocupar com isso. Então, se Moshe Rabbeinu viesse, e ele falaria, vamos mandar espiões, tudo bem. Mas não foi assim a história. A história foi como a Torá conta que os Yehudim vieram, eles se preocuparam, não confiaram em Moshe Rabbeinu, vamos mandar espiões. Isso foi a falta de confiança. Até o Sofer fala lá que eles deviam confiar em Moshe Rabbeinu. Se Moshe Rabbeinu vai achar importante mandar espiões, ele vai mandar. Se não, não. Os Klal Israel, isso acho muito importante vocês saberem também, Klal Israel tem que saber que eles têm Manhigim. Nós não temos que se preocupar com certas coisas. Manhigim, eles se preocupam, eles sabem. Na minha vida eu já percebi várias vezes, como tem Manhigim e Klal Israel, eles se preocupam com tudo. Qualquer coisa eles se preocupam. E se eles se preocupam, se eles falam uma coisa que é preocupante, então tem que confiar neles. Se eles não falam nada, é sinal que não. É sinal que não, não tem nenhum problema. Ninguém não vai descobrir a América, certo? Quer dizer, os Manhigim, eles estão de olho em tudo, todos os perigos que tem, tudo. E eles resolvem o que resolvem. Nós temos que ficar e obedecer os que Manhigim falam. Isso foi o erro dos Meraglim. Isso é uma coisinha que eu queria falar para vocês. Tá bom. Depois tem a parte, para terminar só, né? Também é, de novo, pessoal, tirar para a gente as midot da pessoa, a parte fraca nossa. Então, Hashem castigou esses Meraglim, o que eles fizeram, né? Hashem castigou que não vão entrar em Eretz Israel. 40 anos vão ficar no Midbar, até todo mundo morrer. Só Yeshua e Kalev Ben Yefune vão entrar em Eretz Israel. Muito bem. Os Yehudim viram que fizeram mal mesmo, que foi errado da parte deles, concordaram que foi um erro, e falaram, é verdade, não foi um erro, esse Meraglim, vamos sim para Eretz Israel. Vamos sim. Eles viram que foi errado, que eles não queriam entrar em Eretz Israel. Então sim. Então Hashem falou, não. Agora vocês estão castigados, vocês não vão agora. Os Yehudim falaram que vão sim, e no fim, eles foram contra a vontade de Akadosh Baruch Hu, esses Meraglim foram, os Yehudim, e foram e chegou a Amalek, e Moshe Rabbeinu avisou para eles, quem se lembra do Passu, Loma temoi vrim espi Hashem, vei loi sitzloch, não adianta, se Hashem não quer que vocês vão, não vai dar para ir, não vai dar para ir, não vai ter atzlacha. Eles não obedeceram, e eles foram, e chegou a Amalek, fala a Torá, e matou todos eles. Então aqui também se vê, olha que interessante a pessoa. Eles não quiseram ir, certo? Não quiseram para Eretz Israel. E foram castigados por isso. Hashem falou, vocês não vão entrar em Eretz Israel. Então, então vamos sim. Não, agora vocês não vão, não adianta. Me parece, tem uma história de uma criança, uma vez que ela queria uma coisa, o pai queria, a criança não queria. E quando a criança queria, o pai falou, não, agora eu não quero. Você quer, eu não quero, certo? Quer dizer, Hashem falou que não e pronto, acabou a história, certo? Então não. Então isso é uma... Me dá muito interessante da pessoa, a pessoa ser contrária, certo? Ser contrária. A pessoa... Está escrito no Passuk, Hashem fez a pessoa Yoshor, Vahu Bikesh Cheshvoy Nusharbe. Esse Passuk, vocês sabem, pessoal, se alguém me pergunta qual que é o Passuk mais colea el azar sobre o ser humano, mais certo sobre o ser humano, eu diria esse Passuk. Hashem asa et adam yashar, Hashem fez a pessoa achar, vou biquesh resbonot rabot. E ele se complicou. Ele tem um monte de resbonot. E aqui se vê natural muitas vezes isso, certo? Quer dizer, pronto, você não quis ir, agora você não pode. Não, agora eu quero sim. Agora eu quero sim. Como uma criança. Não, você não vai, acabou. Não, eu quero sim, e foi castigado, e morreu, certo? Shabbat Shalom.